Meu caro ouvinte da CBN, começa agora a nossa série sobre educação. Esta semana vamos tratar de diversos temas que envolvem a educação. A educação básica, média, o ensino superior, a administração pública da educação. E hoje vamos falar sobre a inclusão. A busca da inclusão é ideal, mas e no real, como ela acontece? Muitas famílias consideram que a inclusão é a possibilidade de ter, por exemplo, seus filhos diante de uma sociedade que não o discrimine ou que possibilite a ele um futuro melhor. Mas isso é o ideal ou isso é o real? Para saber sobre essa questão, eu converso agora com a psicóloga, mestranda em psicologia, professora do curso de pedagogia, converso com Valéria Henrique Leonel. Professora Valéria, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde aos ouvintes.
Quando se fala de inclusão, qual é a dimensão entre o ideal e o real, professora?
Gilson, a gente precisa, quando a gente discute o tema inclusão, a gente precisa refletir muito em relação a essa palavra, né? Porque incluir vai muito além do que a gente simplesmente colocar alunos em sala de aula, né? A questão da inclusão é um tema que exige, além dessa reflexão, essa responsabilidade de todos que estão envolvidos com esse processo, tanto profissionais, né, até mesmo as famílias e os envolvidos, como a sociedade também.
Qual que é a participação de cada um nessa inclusão? A senhora colocou três aspectos importantes. Tem a família, tem a sociedade, tem a escola.
Sim. Nós podemos pensar assim, que a família, ela é o primeiro pilar quando a gente pensa na questão da inclusão, né? Porque a família, ela precisa ter isso muito claro, né? O que que significa essa inclusão, né? O que que ela espera dessa inclusão para o seu filho, que apresenta, né, algum tipo de necessidade educativa especial, porque quando a gente pensa na inclusão, nós precisamos entender que ela vai incluir todos os alunos, independente da sua especificidade, né? Então, isso implica em alunos com deficiência, alunos com transtornos, né? E a sala de aula, né? Pensando no contexto escolar, dentro dessa abordagem inclusiva, ela é um contexto, né, de muita diversidade. E isso vai implicar também na responsabilidade que o professor vai ter, que a escola vai ter, para que ele consiga incluir esses alunos, né, e dando condições para que esse aluno consiga de fato aprender, né, que esse aluno tenha um acesso ao conhecimento de fato. Porque a inclusão, ela vai muito além, né, Gilson, da acessibilidade, né? Porque quando a gente pensa na acessibilidade, nós pensamos, uma das primeiras coisas, enquanto sociedade, nós acreditamos que a inclusão é pensar nessa acessibilidade, de estar dentro de sala de aula com condições arquitetônicas, né? Mas a inclusão, ela vai muito além, diante de toda essa questão, dessa acessibilidade ao conhecimento, né? Então, a escola tem esse grande papel, porque além de se preocupar com todas essas outras questões de recursos, né, de acesso, ela também precisa, de fato, incluir esses alunos na questão do aprendizado, né, implicando aí num trabalho árduo para o professor, para a escola, grandes desafios, né. E a sociedade, ela precisa refletir o que que ela espera com essa inclusão, o que que ela quer, né, se de fato essa sociedade está aberta para receber esses alunos, né, ou é uma inclusão aí mascarada, né, dentro dos contextos de sala de aula.
Professora, você colocou um ponto interessante. Primeiro, eu quero resgatar um pouquinho que a senhora falou da família. A família tem que entender muito bem o que é a inclusão. A primeira pergunta é, as famílias criam muita expectativa, às vezes, vou colocar um termo, talvez até delicado, uma expectativa falsa do que seria a verdadeira inclusão. Eles querem trabalhar a inclusão em relação ao que se chama hoje, entre aspas, de normalidade. E o que que falta hoje para as escolas realizarem a inclusão de fato? É a deficiência do profissional, do professor, para isso?
Olha, nós precisamos pensar assim, que a família, muitas vezes, é pela falta mesmo do conhecimento, né, do que de fato é essa inclusão, o que que isso vai agregar para o seu filho em termos de aprendizado, né? Então, as escolas, elas também têm esse papel de estar orientando essas famílias, né, tanto as escolas de educação básica, quanto as escolas, né, de educação especial, que agora vem no estado do Paraná, neste modelo de escola de educação básica, na modalidade de educação especial. Então, as famílias, elas precisam também estar preparadas, né, para lidar com este com esta nova forma, né, do seu filho aprender. E em relação aos profissionais, a formação, quando a gente pensa na questão da inclusão, ela é uma formação que vai exigir muito mais dos profissionais, né? Porque, como eu mencionei agora há pouco, o contexto de sala de aula inclusivo, ele é muito heterogêneo e ele vai exigir muito desses profissionais frente a essas especificidades de cada aluno, né? Então, além de todas as questões de trabalhar com o conteúdo escolar, é ter conhecimento dos tipos de deficiência, né? O que, que essa pessoa apresenta, quais as características, que tipo de recursos pedagógicos, né? E o que tudo isso vai implicar na prática pedagógica desse profissional. Então, isso requer, né, uma formação mais específica, uma formação assim, com uma dedicação maior, né, e compreendendo de fato o que está por trás de toda essa questão da inclusão, né, porque, reforçando mais uma vez, não é só a questão de estar contido em sala, né, Gilson, mas é a questão de estar em sala de aula, mas aprendendo de fato, né, tendo condições de ter acesso aí ao conhecimento, à cultura, aos bens aí que a nossa sociedade acumulou durante a história.
Professora, no caso do profissional, a senhora é professora do curso de educação, a senhora forma profissionais para educação. Esses profissionais que nós estamos formando em escolas públicas e privadas, eles estão saindo qualificados? Ainda existe uma deficiência muito grande dentro da própria formação, por exemplo, do pedagogo, do que é a inclusão?
Gilson, na minha opinião, ainda existe sim, né, por conta de que, como eu expliquei para você, né, agora há pouco, o contexto, um aluno com necessidade educativa especial engloba vários, né, de vários tipos de alunos com diversas daí características, como a própria questão do TDAH, das crianças que apresentam quadros de autismo. Então, todas essas particularidades, elas vão exigir do profissional uma formação muito além, né? Então, assim, o profissional, dentro do contexto apenas da graduação, ele não vai, muitas vezes, conseguir se apropriar de tudo o que é necessário, né? Em termos de conhecimento, em termos de teoria, né? A importância aí de estar agregando a ciência, a teoria, junto, né, com tudo o que a educação inclusiva vem trazendo. Então, assim, é necessário que, além da graduação, esses profissionais tenham a consciência da importância e da necessidade de buscar se capacitar cada vez mais, né, por meio aí de cursos de especialização, né, e ir aprofundando o seu conhecimento, né, porque a diversidade, né, a inclusão, ela está acontecendo, né, e nós precisamos ter esse cuidado de como que nós vamos contribuir com a nossa prática, né, para uma prática inclusiva de fato, ou uma prática que venha contribuir ainda mais para que esses alunos continuem excluídos dentro do próprio contexto escolar, né?
Professora, uma última pergunta, meu tempo está praticamente esgotado, mas a opinião da senhora sobre a APAE, professora?
A minha opinião é que a Escola de Educação Especial, a APAE, né, no caso no estado aqui do Paraná, que mudou a nomenclatura, como eu havia apontado também, né, que a partir desse ano passou a ser Escola de Educação Básica na modalidade de Educação Especial, eu vejo que a APAE, ela tem um excelente trabalho e uma grande contribuição para a sociedade, né, porque a Escola Especial, ela trabalha com alunos com deficiência intelectual, né, alunos que alguns apresentam comprometimentos, né, mais severos, que necessitam de trabalhos específicos, com profissionais específicos, com um número reduzido de alunos em sala de aula, né? Então, a Escola de Educação Especial, a APAE, ela tem um fator, assim, ela é um fator essencial para a sociedade, para os alunos e para as famílias, porque, além de todo esse trabalho que ela desenvolve, ela também faz todo esse trabalho em prol de orientação das famílias, né? No entanto, as escolas, com todas essas mudanças que vêm ocorrendo, tanto na educação básica quanto na educação especial, elas também precisam, né, e já estão aí se revendo a sua prática para, como eu coloquei, ofertar mesmo um conhecimento científico para esses alunos, né? Para que o papel delas seja, de fato, aí cumprido.
Professora Valéria Henrique dos Santos Leonel, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson, obrigado a você. Uma boa tarde a todos os ouvintes.
Conversei com a psicóloga, mestranda em psicologia, professora de educação, Valéria Henrique dos Santos Leonel. Ela falou sobre a inclusão. E um dado interessante. Começou, inclusive, afirmando que inclusão não é somente colocar alunos portadores de necessidades dentro de uma escola. É ter estrutura para isso. Não só também a estrutura física. A professora Valéria valoriza efetivamente o docente, aquele que está em sala de aula e vai administrar as diferenças e fazer com que a inclusão ocorra de fato. E ela alerta que ainda precisa ser feito muito para formar este profissional capacitado para a inclusão. Essa é a nossa série Educação. E nessa semana vamos tratar de uma série de temas envolvendo a educação. Amanhã vamos conversar com Raquel Brotherhood. Vamos falar sobre o analfabetismo funcional e a desistência de alunos durante os anos da educação básica e educação média.